Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoca e toda quarta-feira tem um assunto novo aqui pra você, sobre maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde e de tudo um pouco. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá que com certeza vai achar assuntos que te interessem. Quero muito agradecer a você que já está aqui comigo há um tempo e me acompanhando nessa jornada, né, de se conhecer mais, de mergulhar no universo feminino e materno. E para você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Se ainda não conhece lá o Instagram, vai lá ver que é o @agenteconversa e no Facebook tá como Em Casa A Gente. Por lá eu compartilho conteúdos complementares daqui do podcast e também outras coisas mais. Se você tem gostado do conteúdo por aqui, se sente que tem te ajudado de alguma forma, te convido para conhecer a campanha no Catarse, que é uma forma que encontrei de você poder ajudar financeiramente com esse podcast que você gosta. É só entrar no catarse.me/agenteconversa, que lá tem um vídeo explicando para onde vai essa sua contribuição. E a partir de R$10 por mês, já dá para contribuir. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, a todas as pessoas que contribuem imensamente por lá. E se você gosta do conteúdo aqui, mas por enquanto não pode ajudar financeiramente, tem como compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais, enviar os episódios para quem você conhece e fazer esse podcast chegar em mais famílias. E se você quiser sugerir temas, também tem como. É só enviar direct no Instagram, mensagem no Telegram também. No Telegram é só colocar lá na busca @agenteconversa e enviar mensagem de voz ou escrita mesmo. Você pode sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, que eu sempre também comento nos stories do Instagram qual vai ser o tema que eu vou gravar. Pode enviar também críticas, sempre são bem-vindas. O assunto de hoje, gente, vai ser cardiopatia congênita, uma doença que pode afetar uma a cada 100 crianças. É uma alteração na estrutura do coração e é a alteração mais comum entre as que podem acontecer com o bebê ainda dentro da barriga. É também uma das principais causas de óbito relacionadas a malformações congênitas. Para você ter uma ideia, cerca de 29 mil crianças nascem todos os anos aqui no Brasil com problemas cardíacos. Dessas, mais ou menos 80% precisam de alguma cirurgia cardíaca em algum momento da vida. Se formos falar dos casos no mundo, são cerca de 130 milhões de crianças que nascem todos os anos com algum tipo de cardiopatia congênita. Então é mais comum do que a gente imagina, né? E dessas 130 milhões de crianças, 6% morrem antes mesmo de completar um ano. Por isso esse assunto tem que ser trazido aqui no podcast, precisa ser falado para orientar e ajudar a conscientizar cada vez mais famílias. Vou dividir aqui esse episódio em duas partes. Na primeira eu converso com a Janaína e a Larissa, que tem um perfil no Instagram onde dialogam com outras mães com filhos cardiopatas. E na segunda parte eu converso com a cardiologista pediatra Priscila Maruoca, que tira todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Então vamos lá, bem-vindas Larissa Mendes e Janaína Souto, conhecidas como Jana e Lara, né? Obrigada por terem topado vir aqui falar um pouco sobre esse assunto, contar também a experiência de vocês. E, por favor, se apresentem primeiro quem são vocês.
Thaís, é um prazer conversar com vocês. A gente sempre acha que a cardiopatia congênita é um assunto a ser muito falado para poder conscientizar as pessoas realmente que não conhecem esses dados que você apresentou. Meu nome é Janaína e eu tenho uma filha cardiopata congênita hoje já com 18 anos. Mas ela, lá atrás, a situação foi bem complicada e hoje a gente vê a evolução da cardiopatia congênita e a gente tem mais é que falar para apresentar esses novos, as novas possibilidades, né, que existem.
Bem-vinda, obrigada, Jana. E você, Lara?
Olha, eu tenho um filho cardiopata também com 13 anos, um outro não cardiopata, mas meu primogênito foi cardiopata e senti na pele essa necessidade de ter mais informação sobre o assunto, né? Especialmente no Brasil, onde a gente não tem tratamento para todas essas crianças, né? Então, saber sobre o assunto e ter um diagnóstico precoce é fundamental para ter sucesso, para que essa criança possa ter o tratamento e ter uma vida normal como os nossos filhos têm.
Uhum. E vocês se conheceram como, vocês duas?
Na internet, na era do MSN.
Putz, a gente conheceu no Orkut e conversava no MSN, justamente buscando informações, buscando pessoas parecidas com a gente, que viviam a mesma experiência, porque realmente, a Jana entrou nesse mundo mais cedo, eu entrei há 13 anos atrás, não tinha absolutamente nada, nada. Se achava algumas coisas em outras línguas, né, principalmente inglês, mas no Brasil não tinha exatamente nada. Então, a gente aprendia na raça, com os médicos, nas consultas, e que era um tempo muito pequeno, né, para tantas coisas, e entre nós, mães.
Como Lara disse, eu entrei depois, né, assim, minha filha já tinha 6 anos, já tinha passado por todas as angústias sozinha. Mas aí, nessa fase, eu até estava lendo isso aqui de uma seguidora agora, eu precisei explicar a juízes, né, as questões de guarda, de divórcio. A cardiopatia acaba que não fica só na questão de saúde. Ela envolve a família como um todo e a sociedade como um todo. Médicos, escola, creche, trabalho. E aí eu precisei buscar informação para instruir um processo judicial. E foi aí que eu fui procurar e cadê? Não tem nada, como Lara disse, tinha pouquíssima coisa. Apesar de eu não encontrar assuntos robustos para o processo, eu encontrei o grupo de mães. E aí a gente acabou se fortalecendo cada vez mais pelo Orkut.
E conta um pouquinho, então, da história de vocês aí, como foi o começo, lá 13 anos atrás e 18 anos atrás. Vocês, então, já estão aí estudando sobre o assunto, porque é isso, né? Uma mãe de um cardiopata estuda muito sobre o assunto. Então, vocês já estão aí, né, dentro desse tema faz tempo. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da experiência de vocês para as mães que ainda estão gestando ou com filho ainda pequeno, cardiopata. Contar um pouquinho a experiência, a história de vocês.
Olha, eu descobri só depois que meu filho nasceu, né? Então, se o diagnóstico intrauterino hoje deixa muito a desejar, há 13 anos atrás era praticamente inexistente, né? A gente descobriu na primeira consulta com o pediatra. Eu moro fora, eu estava no Brasil para ter meu filho, eu decidi ter meu filho junto da minha família e tive essa notícia, que assim, as mães que vão nos escutar vão saber, te tira o chão, assim, porque você acabar de ter neném, né, tá cheia de hormônios, de coisas, muitas novidades, e aí vem uma notícia dessa, e qualquer doença no seu filho é complicado, mas eu acho que quando toca o coração ou o cérebro, parece que, assim, é bem maior mesmo, né, o coração tem toda essa simbologia, e a maioria nem imagina que uma criança pode nascer com uma alteração cardíaca, né? Então, é um susto grande, você não sabe para que lado ir, você não sabe o que vai acontecer. Eu realmente achava que, como uma criança tão pequena, um bebê poderia sobreviver a uma cirurgia cardíaca, era uma coisa que me angustiava muito, e que eu acho que hoje as mães um pouco menos, né? Com o que a gente encontra na internet, com o que a gente tem trazido lá no nosso perfil do Instagram, que é @cardiopatia_congênita, já se vê essas crianças entrando em cirurgia, saindo de cirurgia, e é possível, né? Na nossa época não tinha, então o meu medo, assim, era essa cirurgia, não superar essa cirurgia, né? Então, o meu primeiro impacto foi assim, me senti extremamente sozinha, porque eu não conhecia ninguém que tinha passado por isso. Na minha cidade não tinha nem cardiopediatra, e era uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, não tinha. Eu passei por um cardiologista adulto, que me deu um diagnóstico um pouco equivocado, meses depois que eu consegui ter o diagnóstico correto. E sorte que era uma cardiopatia que dava para esperar, né? Não era uma coisa que necessitava de um atendimento urgente.
E você, Jana, como que foi?
No meu caso, assim, imagina, 18 anos atrás, nem ultrassom morfológico era prática. Você só descobriu o sexo do bebê e seguia a vida, né? Então, eu não não tive nada, assim, descobri. Ela teve parto normal, alta hospitalar em 24 horas. Fui para casa sem problema algum, sem indicação nenhuma. Mas o amamentar foi horrível, que é um dos sintomas da cardiopatia, essa dificuldade de amamentar. Ela cansava, ela chorava, ela dormia no peito. Ela meio que... Não era dormir, ela... Não digo desfalecer, mas parecia no peito. E a gente... Aquilo me angustiava. É, descobri numa emergência por um nariz entupido, né? Vamos aqui gastar plano de saúde e ver o nariz desse bebê. Mas já tinha passado por vários médicos que não ouviram, não identificaram o sopro como sinal de uma cardiopatia mais grave. Então, ela teve o diagnóstico, depois dessa emergência, fui encaminhada para um especialista, tive esse diagnóstico, e é como a Lara disse, você recebe todas as informações de uma vez só. Então, você descobre assim, olha, ela tem uma cardiopatia complexa congênita, nós precisamos fazer outros exames, porque os órgãos dela podem estar todos alterados. No caso dela, todo lado direito repetiu no esquerdo. Então, a gente tem que ver como é que está o outro lado dela todo. E quanto a cardiopatia, ela vai precisar fazer 3 cirurgias, não corrige, são paliativas para ela conviver com o problema. Você nunca ouviu falar de nada. De repente, vem esse bombardeio de informação, você sai de lá atordoado, assim, você não sabe. E eu só pensava assim, como assim? Ela está tão bem, a menina é grande, a menina engorda, a menina... Que não... Não pode ser. Aí você diz assim, olha, eu vou buscar uma segunda opinião, tá? Uma segunda, uma terceira. Você vai em todos os médicos que você pode, faz todos os exames, repete para ver se tem alguma coisa que vai mudar de um dia para a noite, mas não funciona assim, né? Então, eu não digo nem que eu tinha medo, porque eu fui pega, já, como já fazia dias, né? 40 dias, que eu estava em alta, então eu só fui levada a tomar providências. Eu não raciocinei no risco ou no perigo, eu só tomava providências, agi no automático mesmo. E aí a gente estava em Pernambuco, nessa de buscar outras opiniões, eu fui para São Paulo e naquela época fiz as cirurgias em São Paulo. A primeira com 3 meses, a segunda com 9 meses e a terceira com 1 ano e 11 meses. Que a cardiopatia da minha é diferente da Lara.
Qual que é a diferença?
A Lara, a cirurgia dela, ela vai explicar melhor, corrige. A minha é paliativa. E por isso ela é feita em etapas para que a criança consiga suportar as cirurgias. Então ela é feita em etapas.
Entendi. Ô Lara, você não contou como que foi, em que época você descobriu e como que descobriu?
Eu descobri na primeira consulta com a pediatra. No hospital ninguém percebeu nada, mesmo porque ele era prematuro. Então assim, a própria pediatra me disse, tinha um soprinho, mas eu achei que era da prematuridade. Passou uma semana, prematuro, baixo peso e cardiopata, né? Então, passou uma semana, eu voltei na consulta de revisão e ela, na hora, eu tive sorte, porque era uma profissional... Eu já sabia que meu filho ia nascer prematuro, por questões minhas. Então, eu procurei uma pediatra especializada em prematuridade. Então, assim, eles têm hábito de UTI, manejo de bebês, nesse caso. Então, na primeira consulta, ela já falou, olha, aqui... Só preciso entender o que que é, mas tem alguma coisa que não está correta. E aí fomos encaminhados para esse cardiologista, que era adulto, não tinha pediatra, como eu falei. Ele já me deu o diagnóstico, meu mundo, assim, caiu, porque eu não esperava. E já todas essas notícias, vai precisar de uma cirurgia, talvez com 1 ano, 2, mas eu temi muito essa cirurgia. E eu sei que foi falta de informação, né? Assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria lidado melhor. Porque, na verdade, a cardiopatia do meu filho não é uma coisa, assim, tão grave. Óbvio, uma cirurgia de peito aberto, tem os riscos, mas não era como eu pensava, né? E aí foi uma angústia muito grande amamentá-lo. Eu consegui porque tive apoio, porque é uma questão também que as mães de cardiopata enfrentam, né? Se diz muito, existe um mito de que a criança cardiopata não pode ser amamentada, e não vale para todas, aliás, isso é para minorias, e eu sofri muito para amamentar, aí voltei para minha casa, fui procurar um especialista aqui, e assim, tentando buscar informação, tentando entender o que era, e aí já em outra língua, né, eu tive esse agravante, em outra língua, eu dominava tudo, mas são termos técnicos, né, não é muito fácil. E nessa luta para mamar, para engordar, porque os médicos diziam, ele precisa engordar para operar, e ele não engordava, ele mamava pouco. E aí essa cirurgia que deveria ser com 1 ou 2, aconteceu com 6 meses. Assim, ele tinha bastante repercussão. Ele tinha um buraco entre os átrios, perto das válvulas, se chama defeito do septo atrioventricular. É um nomão para dizer que ele tinha um buracão ali entre os átrios, né? E ele teve que operar antes do previsto, porque realmente ele não ganhava peso. E foi muito difícil, assim, sem saber o que eu ia enfrentar, sem informação mesmo. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né, Jana? A cardiopatia em si já é muito difícil. Repercute em toda a vida, como a Jana falou, né? Veja, a criança não se alimenta bem, a criança não ganha peso, depois pode trazer outras alterações, desenvolvimento, inclusive, cognitivo, e aí você tem que formar escola, né? E sem informação é tudo muito difícil. E aí eu fui operar assim, a cega, sem saber o que esperar, sofrendo, com muito medo, e não precisa de todo esse sofrimento. Óbvio, é sofrido, é difícil ver teu filho passar por uma cirurgia, mas quando a mãe sabe o que esperar, sabe que é possível, vê que tem outras crianças que já superaram, assim, o nosso coração parece que acalma um pouquinho, né?
Que hoje a gente tem muita informação. A gente, assim, Lara e eu, a gente ainda vê que as mães precisam de informação, sabe? A gente vê que esse é um grande problema, a falta de conhecimento sobre o assunto, certo? Eu não digo nem que eu sofri, nessa fase do descobrir, eu não sofri com falta de conhecimento, porque, assim, eu não tinha... Eu estava perdida, eu não tinha nada, não tinha nem o que perguntar. Eu só corria contra o tempo, porque ela fez a cirurgia aos 3 meses e era para ter sido feita lá nos 15 dias. Na verdade, era para ela poderia ter feito antes da alta. Então, eu só tomava providências. E era uma época que não tinha computador, as pessoas não tinham computador em casa, né? Era uma máquina de flash, não tinha fotografia de filho, assim, não tinha. Então, quando eu pedi, eu lembro de ter pedido a uma pessoa, pesquisa para mim a respeito. E as pessoas que eu pedi, elas não me passavam a informação, porque só viam desgraceira, só via notícia ruim. Então, elas, não, ela já está passando por isso, eu não vou contar isso para ela. Então, era isso. A cardiopatia congênita era isso. Eram artigos científicos que só contavam prognósticos ruins há 18 anos atrás, o que não é a realidade agora. Então, às vezes, é até difícil para a gente expressar a angústia que a gente tinha, porque hoje não precisa ser assim. Hoje, Lara fala assim até minimiza a cardiopatia do Luca. Não é que era pouco, não é que é uma bobagem, mas é que hoje, conhecendo, com o conhecimento que se tem, a gente sabe que, poxa, é duro, é difícil, mas tem solução. É possível, é tranquilo dentro da complexidade das cardiopatias congênitas. Então, vem muito isso. Eu acho que as pessoas aproveitam pouco o conhecimento ofertado. Mas também tem relação com a dificuldade de termos, de compreensão. Você já está emocionalmente impactado, a sua capacidade de raciocinar e de entender já está comprometida. Aí você pega lá um monte de informação técnica, ou informações díspares, que cada um diz uma coisa, você não sabe o que seguir.
Quais os maiores desafios que vocês passaram?
Na minha época, era ter a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. O meu maior desafio era esse. Era escolher a equipe e dizer assim, Entre essas, eu vou escolher essa aqui. No caso, Pernambuco e São Paulo, eu faço a cirurgia onde? Então, é para mim a maior. Esse foi o meu maior desafio, fazer as escolhas certas, no momento certo. Operar agora ou ano que vem, no Fontan, fazer assim ou assado. Então, esse foi o meu maior desafio.
Olha, eu. Foi principalmente a questão da alimentação. Foi muito difícil, eu não encontrei apoio, seja na amamentação, seja depois. Meu filho continuou com essas dificuldades de alimentação, mesmo depois da cardiopatia corrigida. Né? Então, assim, e era uma coisa que, posso dizer, ah, é só alimentação, mas é o dia todo isso. Então, a criança começa no café que não come, a criança começa no almoço ou come e vomita. Meu filho vomitava as 3-4 refeições, o pouco que comia. E não, assim, e eu acho que tudo volta na falta de informação, né? Porque, veja, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu saberia até onde buscar ajuda. Eu não, talvez não resolveria sozinha, mas eu saberia onde buscar ajuda, porque eu rodei, eu procurei, mas assim, me diziam, olha, a cardiopatia resolveu, não é nada. É dele, vai passar. Mas, entende que é uma coisa assim, todas as refeições, um problema, uma angústia, aquela criança que não ganha peso, um médico te dizendo, ela precisa ganhar peso para superar a cirurgia, né? Porque um peso adequado ajuda na recuperação e até na parte técnica do cirurgião, né? Você imagina, uma criança muito pequena, é muito mais difícil tudo, né? E eu acho que roda tudo em torno da falta de informação. A Jana, a mesma coisa, Jana. Se você tivesse o conhecimento das equipes e da cardiopatia que você tem hoje, você teria escolhido assim. É que você não sabia nada, né? Eu não sabia nada, eu não sabia onde pedir. Eu ficava perguntando para as mães nesses grupos, mas ninguém sabia menos que eu ainda. Enfim, a equipe também, eu tive essa dificuldade, aonde eu vou levá-lo, né? Quem é que eu era criança? Porque ainda... Não é tão comum, né? Tem poucos centros. E como você nunca ouviu falar, você não sabe para onde você vai. Você tem que ficar buscando, perguntando, até chegar em alguém que saiba.
E você falando aí dessa falta de informação, isso que fez até vocês terem essa ideia de abrir esse perfil, não sei se começou no Instagram mesmo ou em outro lugar antes, algum grupo antes, mas conta um pouco aí de como surgiu então esse perfil da cardiopatia congênita que vocês têm no Instagram.
Olha, eu vou contar uma parte, depois a Jana conta outra parte. Mas assim, esse perfil, ele nasceu após anos... de várias atividades, né? Eu, assim que eu operei, a vida te abre, te mostra caminhos que você nem espera, né? E quando o Luca operou em Milão, tinha esse monte de criança que entrava e saía da cirurgia, e eu já falei, opa, né? Ali, então elas sobrevivem, né? E todas bem, e me acalmou muito, né? E tinha uma que não, tinha uma criança de 5 anos que não andava, falava pouco, muito roxinho, sabe, os sintomas da cardiopatia. E aí eu descobri que ele vinha de um país subdesenvolvido, que eu nem me lembro o nome agora, mas era para os lados do Irã, não sei. Ele estava ali para ser estudado, porque ele não foi operado no tempo certo. Então, assim, o tempo dele estava acabando, ele estava, assim, definhando aos poucos, e tinha uma associação que tinha trazido essa criança para ser estudada. E aquilo... me marcou profundamente, né? Porque eu pensei, poxa vida, né? Se ele tivesse tido acesso a isso, ele estaria como todas as outras crianças aqui. A gente entra, a gente sai super feliz, com aquela sensação de vitória indescritível, né? Depois que supera esse momento crucial. E aí eu fiquei muito marcada por aquele menino. Então eu estava muito feliz por a gente ter superado aquele momento, mas o menino não saía da minha cabeça. E aí eu parei para pensar, falei, poxa, peraí, mas o Brasil também é país subdesenvolvido. Hoje se chama em desenvolvimento, né? Não se diz mais subdesenvolvido. E como é que está a situação do Brasil? E foi aí que eu entrei nas redes sociais. Foi a primeira vez que eu quis saber como é que era. E aí eu descobri os números. 70% das crianças que precisam de cirurgia não têm acesso, não tem cirurgia para essas crianças, não tem tratamento. Né? Então, eu descobri isso, fiquei chocada. Encontrei mães que conseguiam esse acesso ao tratamento, mas dormiam no chão do hospital, grávida. Né? Então, foram muitas coisas assim que foram me marcando, e aí não deu mais para ficar indiferente. não tinha mais como ficar indiferente, né? Me abriu um mundo que eu não esperava, e eu achava demais você ter que passar por tudo aquilo, pela cardiopatia, e ainda se preocupar com todo o resto, né? Todo o emocional teu, o medo, a angústia, o perigo que teu filho corre, e ainda você ter que lutar para conseguir esse tratamento. E é uma luta muito árdua, muito árdua. Muitos não conseguem, muitos mesmo, né? E dali nasceu um grupo de mães, desse grupo de mães nasceu, inclusive, uma associação, na qual eu trabalhei por 10 anos, eu fui uma das fundadoras, trabalhei por 10 anos, infelizmente, alguns anos a associação se desfez, né, não era uma coisa que a gente conseguia fazer à distância, né, Jana? A Jana também participou de um período, não era uma coisa, precisava ter um olhar mais atento e mais presente, né, mas sou muito orgulhosa de tudo que a gente fez naqueles anos, algumas conquistas como o teste do coraçãozinho, o dia da conscientização da cardiopatia congênita, a próprio medicamento palivizumab, depois não sei se você quiser a gente entra, mas é um medicamento caríssimo que as crianças cardiopatas passaram a ter direito, foram todas conquistas desses anos, né, que a gente teve participação direta, mas chegou um momento que não dava mais, pela distância.
Pode contar um pouco dessas conquistas também? Desse tempo, que foi o que até está disponível para... Tem mães que possam estar ouvindo aqui e não sabem, né, do que... dessas conquistas, você falou, dos últimos anos?
Sim, o primeiro que eu posso dizer é o dia da conscientização da cardiopatia congênita. Ou seja, a gente entende que um dos grandes problemas é a falta de informação, né? Você descobre, nunca ouviu falar, você não sabe onde tratar, você não sabe o que é, você não faz um pré-natal atento ao coração do bebê, porque você não sabe o que precisa. Então, a gente teve essa ideia de criar esse dia, essa data no Brasil, que já existia em outros lugares, para que se pudesse falar sobre isso. E a população começasse a ouvir e a se atentar. E também as políticas públicas pudessem ser mais voltadas para essas crianças que não tinham acesso a esse tratamento, né? Então, ele começou leis em algumas cidades, depois se tornou nacional. Hoje, a gente comemora no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, Dia dos Corações, né? E também Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita. É um dia para poder falar sobre isso e levar esse tema a quem precisa escutar.
Quando você disse que vocês decidiram esse dia, foram vocês duas mesmo?
Tinha outras mães, né?
Juntas, mas partiu de vocês, assim, junto com vocês.
A gente colocou, inclusive, um print do início da conversa. Uma mãe, na verdade, a Lara mora na Itália, e a gente tem uma mãe que facilidade com o inglês, Europa, e aí lá já acontecia. Então ela disse, e que tal a gente fazer aqui? Aí Lara disse, poxa, eu vou pesquisar como é que está aqui na Itália, na Europa a respeito. Aí eu disse, nossa, vamos já agilizar. Pronto, aí as três começaram pulverizando dentro desse grupo de mães, sabe? Mas não era assim, devagações. A gente não só, olha, seria bom. Não, a gente imediatamente começou. Eu lembro de ter planejado pedir autorização num parque para montar no coreto lá do Parque da Jaqueira, em Recife, uma banquinha com materiais e tudo. Então, isso foi em Recife. Mas todas as outras mães do grupo, a gente fornecia materiais para que elas pedissem em suas cidades. E assim multiplicou.
Projeto de lei para ela pedir para o vereador, para o prefeito, gente, foi
uma
coisa
que legal.
Grande, né? No final a gente já tinha o Senado iluminado, né, Jana?
O primeiro... Em 2015, o Senado, o Congresso ficou vermelho, porque eu aqui em Brasília, a gente mandou pedir, olha, os monumentos não ficam rosa no outubro rosa? Então, a gente quer os monumentos vermelhos no dia 12 de junho.
É maravilhoso.
Foi. E aí a gente conseguiu aqui em Brasília que o Congresso ficasse. Aí isso todo mundo pergunta, por que está iluminado de vermelho? Mas aí as manchetes no jornal, a TV, todo mundo fala a respeito. A gente pensa assim, é uma grande bobagem. Ai, por que? Isso não vai trazer nada. Traz ao menos discussão. Traz discussão.
Sim, conscientização.
Né?
E essa data lá fora é no Valentine's Day, né? Que é 14 de fevereiro. Então aí vocês trouxeram pra cá nesse dia dos namorados aqui,
né? A gente até pensou
aqui,
em fazer também 14 de fevereiro, mas no fim achamos que a nossa realidade caberia melhor no dia 12 de junho. E assim foi, fizemos eventos em várias cidades por muitos anos. E hoje em dia a gente vê que tem eventos que vai sozinho. Começou lá com aquela semente e tem gente que continua fazendo. E isso é muito bom, é fantástico, assim, faz, e sabe, é trabalho duro, parece que é só, mas foi muito trabalho duro, e ainda é, né? A outra conquista foi sobre o teste do coraçãozinho, de oximetria de pulso, que é um teste de triagem para os recém-nascidos, né? Então, hoje, é lei em todas as maternidades públicas e privadas do Brasil, tá? Se na tua não tem, você exige, porque é lei, tem que ter, né? Não é um teste de diagnóstico, não pega todas as cardiopatias congênitas, mas ele tria as críticas, aquelas que a criança não pode ir para casa, porque pode ter uma autonomia em casa, né? Então, assim, e é outra conquista, assim, olha, eu fico emocionada. Beneficiou não só as crianças que já nasceram, mas vai beneficiar todas que ainda nascerão, né? Então, assim, a chance dessa criança chegar em casa sem diagnóstico e falecer em casa, no colo da mãe, diminui consideravelmente, né? Então, até o caminho para o tratamento fica mais fácil, porque ela estando no hospital já é uma parte do caminho andado, né?
Essa conquista do teste do coraçãozinho, é preciso salientar assim, mas como assim mães tiveram força no teste do coraçãozinho, que é uma coisa médica? O grande problema é que os médicos e as sociedades incluem isso, apresentam isso para o Ministério da Saúde e as coisas não são implementadas de imediato. Passa por uma série de comissões dentro do Ministério da Saúde, uma série de etapas lá dentro. E aí, o que foi que a gente fez? Como mães, nós cobrávamos o tempo inteiro isso, o avançar disso. Então, na época que eu não estava aqui em Brasília, isso era por telefone de outros estados, todo mundo cobrando dos seus representantes pessoais. Então, quem era do Mato Grosso cobrava o senador, o deputado do Mato Grosso, e assim ia fomentando isso, e direto no Ministério da Saúde. Agora que eu já estou em Brasília, a gente já consegue ir nessas reuniões pessoalmente. Então, por exemplo, essa inclusão da CIA por tratamento percutâneo passou anos para ser aprovado. Eu cheguei a participar das reuniões cobrando que isso fosse avaliado, entendeu? O plano de atendimento à criança, Plano Nacional de Atendimento à Criança Cardiopata. Era uma proposta que estava desde 2012 no Congresso, e as sociedades médicas tentando que aquilo fosse avaliado e tudo. E em 2015 aí eu participei de uma audiência pública no Senado para discutir esse plano e comecei a participar de reuniões a partir dali. E em 2017 a gente conseguiu lançar esse plano. O Ministério da Saúde lançou esse plano. Resolveu a situação da cardiopatia congênita do país? Não. Mas saiba que era muito pior. Um exemplo é que o CNRAC tinha fila de 180 crianças. Hoje a fila é de 90 crianças. Um exemplo. Esses números não são fictícios, tá, gente? São os números mesmo. Então, é por isso que é importante todo esse movimento. É como a Larissa disse. É muito trabalho. Não era porque era um grupo de mães que era algo assim, era um hobby. Não era um hobby. Não era um voluntariado para fazer quando der. Sabe aquela história de as pessoas pensam que voluntariado você se candidata e faz quando lhe sobra tempo, lhe sobra dinheiro, lhe sobra alguma coisa. Não. Havia um compromisso. Eu, inclusive, digo, eu não fiz voluntariado, eu fiz militância. Porque era algo muito arraigado. Assim, Larissa, imagina a Lara na Itália, com um fuso horário, e a gente resolvendo coisas por e-mail e telefone todo esse tempo. Então, são conquistas realmente
para a gente aplaudir de pé, de que, poxa, valeu muito a pena. Sem falsa modéstia, é uma mudança da história da cardiopatia congênita, né? Muita coisa está acontecendo. É a medicina avançando muito rápido e a gente forçando com que esses benefícios cheguem cada vez mais rápido à população, entendeu? Então, começou lá no Orkut, teve tudo isso, teve a associação, teve todos esses frutos, onde as mães eram orientadas a fazer as coisas de maneira ágil, a conseguir os resultados, o tratamento do seu filho a tempo. Porque não havia nada, então a gente fazia esse de pegar na mão e orientar e tudo. Então, esse foi uma das razões que tomou tantas proporções a associação. E aí, de tanto que cresceu, a gente não conseguia, uma em São Paulo, outra em Brasília, uma na Itália, conseguir resolver isso, assim, administrar as questões burocráticas, assim, virtualmente. Então, a gente passou 2 anos relativamente afastadas. Mas é uma coisa que não para. A Larissa continuava sendo perguntada a respeito. Eu continuava sendo chamada pelas pessoas para falar a respeito. As reuniões no Ministério da Saúde continuavam acontecendo. Os convites chegavam. Como dizer não? Então, é uma coisa, um tema que a gente já não consegue mais dissociar da nossa vida. Não dá para dizer assim. Toma, na verdade, a maior parte, eu digo assim, meu trabalho, minha família fica prejudicado, né? Então, a gente resolveu, Lara, olha, não dá para a gente ficar parada. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Vamos lá fazer também. Aí a gente...
E de novo mães, né? Mães trazendo transformações.
Aí a gente fez o Instagram, né? E começou aquela de... É, diferente da associação que tinha a ideia de prestar assistência, a gente disse, a gente já viu que sozinha não dá para dar assistência às pessoas. Então, vamos dar conhecimento. Vamos dar poder a essas mães para que elas façam por si só. Porque a gente viu que a carga fica muito pesada. A gente não consegue suportar as dificuldades da cardiopatia dentro de casa e dessas mães também, que era o que acontecia no assistencialismo. Então, hoje, a gente resolveu dizer, pronto, então vamos dar conhecimento, vamos dar poder a essas mães para que elas possam, por si só, compreender o que está acontecendo e elas tomem as rédeas da própria vida. Então, eu fico muito orgulhosa. Volto a dar o exemplo do que eu li hoje de manhã, de uma mãe que diz assim, eu cheguei lá na minha advogada, cheguei lá no meu juiz e eu consegui explicar a cardiopatia da minha filha. Eu consegui explicar a importância disso, daquilo. Eu consegui fazer isso. Eu briguei com o plano e eu consegui explicar e provar o porquê precisa ser assim. Porque eu entendi isso aqui no Instagram. Né? Então, é muito gratificante.
Olha a importância da informação, né? Tem como viver uma vida cheia de coisas, viagens e talvez atividade física e tudo, porque eu acho que é uma dúvida que toda mãe deve ter no começo, né? Quando descobre que o filho tem algum tipo de cardiopatia, de e aí, meu filho vai levar uma vida normal?
A pergunta que mais chega é essa. Pergunta que mais chega. Meu filho vai viver uma vida normal? Aí a gente diz, normal. Aí ele pergunta, mas normal andando de bicicleta? Normal jogando bola? Normal indo para a escola trabalhando? É normal, normal mesmo, gente. É normal mesmo. Vai brincar do mesmo jeito. Vai ter algumas restrições para os mais críticos? Vai, mas até essas crianças que têm essas restrições, elas mesmas buscam alternativas. E um ou outro vai naquela busca de ir contra os limites, mas é uma fração bem menor, aí entra aí um acompanhamento psicológico, emocional, que vai dando ali a lapidada, e vai ser vida normal. Minha filha mesmo viaja sozinha de avião, estuda, faz as atividades dela de igreja, de livro, de música, sabe? Tem vida normal, de adolescente normal.
E existem algumas cardiopatias que impõem algumas restrições, mas, gente, é realmente mínimo. E depois, de novo, o papel dos pais. Cabe a nós buscar alternativas com essas crianças, né? Meu filho não pode jogar futebol profissional? Gente, vamos levar ele para o xadrez, né? Vamos levar ele para aprender um instrumento. Então, assim, existem alternativas. A criança não precisa ficar frustrada e os pais junto, né? Porque normalmente vem da família, né? A família, se a família lida bem com aquilo, a criança cresce lidando bem com aquilo. Se na família existe esse medo exagerado e essa sensação de coitadinho, né, coitadinho do meu filho, a criança também cresce dentro desse esquema. Então, de novo, volta à informação, né, entenda o que o seu filho realmente não pode, porque algumas limitam demais a criança por medo, por não saber, tá, e quando chegar em alguma coisa, alguma barreira, vamos buscar alternativas. Ninguém precisa. Não é que todo mundo precisa jogar futebol, não é que todo mundo precisa andar de bicicleta profissionalmente, ou não sei, fazer quilômetros e quilômetros. Existem outras coisas maravilhosas.
A gente falou de amamentação esses dias e eu vi uma mãe que disse: eu não amamentei por medo dele afogar no seio. Veja. O medo era dela. O medo era dela, na maioria das vezes o medo é da mãe. E precisa ser cuidado, precisa ser acompanhado, porque senão os pais atrofiam as suas crianças e são adolescentes fragilizados por conta de uma infância tolhida.
E esse medo vai embora quando a gente tem informação, né? A informação chega, muitos desses medos vão embora, né?
É por isso que eu tenho muito orgulho do que está sendo feito lá na comunidade. Porque na comunidade a gente oferece esses materiais que a Larissa falou e tudo vai muito detalhado, muito mastigadinho. Então acaba assim que... essa história de... No Instagram, a gente dá... Larissa falou, a gente repete as mesmas coisas. No feed, as respostas são as mesmas, né? Para algumas coisas. Porque está sempre gente nova chegando. E a gente já não tem mais condição de estar sempre pegando na mão. Então, lá na comunidade, está tudo explicadinho. O roteiro de providências, que a gente acha muito importante. Essa história da escola, que é muito importante. Mas a gente também vai desvendando coisas de complicações de cirurgia, de uma coisa e outra. E as mães vão percebendo essa história da segurança. O conhecimento que traz a segurança, que afasta o medo, né? Que elas conseguem conversar com o médico, fazer as perguntas certas, ter as respostas que afastam as dúvidas. Então, tudo isso é muito importante, está sendo feito lá na comunidade, no Instagram. A gente já acha um grande passo no Instagram, lá na comunidade, um passo a mais, realmente, as coisas mais aprofundadas. Mas as mães, elas se sentirem seguras com o conhecimento, muda o âmbito familiar. E isso vale também para os pais, né? A gente fala mães porque o nosso público maior é mães, mas muitos pais, uma das queixas das mães é que os pais não compreendem a cardiopatia do filho. Então, ter essas informações é muito importante para a harmonia familiar também. Isso é essencial.
E um conselho aqui, uma mensagem para as mães de cardiopatas, ou mães que acabaram de descobrir também, o que, que vocês falariam aqui?
Eu diria exatamente isso, de buscar informação. Entenda o que o seu filho tem, primeira coisa, né? Porque, olha, de tanto em tanto aparece uma, né, Jana? Falaram que meu filho tinha um sopro e eu não dei peso e acontece da criança morrer em casa. Então, assim, gente... O sopro é muito genérico, né? Então, assim, entenda o que seu filho tem, entenda quais são os sinais de risco, né? Entenda o que ele pode, o que não pode, e isso tudo vai fazer todos em casa lidar muito melhor com a cardiopatia. Seja a criança, seja os pais, mas principalmente a criança, porque não fica na infância, né? Toda essa super proteção ou esse medo dos pais, eles trazem. A gente conhece vários adultos muito fragilizados. E a gente luta muito para que os próximos não sejam, que os nossos não sejam, né, Jana? Assim, é uma coisa que eu me policio muito. Eu, no início, tinha muito medo, ainda carrego alguns medos, apesar de tudo, né? Porque também é um desvendar, desbravar caminhos, né? Muitas coisas novas, as crianças cardiopatas antes não podiam fazer todas as coisas que eles fazem hoje, a ser sincero, né? Mas porque o tipo de tratamento mudou, é tudo mais precoce. Então, assim, você, se a mãe está informada, está tranquila, está serena, a chance dessa criança crescer dessa forma é muito maior. Então, é uma responsabilidade grande também. E eu diria isso. Vai entender o que seu filho tem e o que você pode fazer para que ele fique melhor. Sempre melhor.
O meu conselho era justamente esse. O Lara falou, busque informação e vá atrás. Lute por todos os seus direitos. Todas as suas, todas as possibilidades, se agarre a cada uma delas. Porque o que a gente vê é que é possível. Tratamento é difícil, mas é possível. Ah, é a cardiopatia mais grave, mas tem tratamento. Ah, não tem na minha cidade, tem em outro lugar. A sua filha, sabe aquela história de... É possível. Ai, mas vai ser muito trabalhoso. É, mas o que não é na vida é trabalhoso. Tudo dá muito trabalho, tudo é muita luta, sabe? Isso é todo dia. Então, é a vida acontecendo, vamos enfrentar. A coisa é difícil? É, mas tem como vencer. Então, vamos bota a faca no dente e cai na trincheira.
Gente, dica da semana, o que, que vocês indicam aí? Um filme, um livro, uma série, uma música, um lugar? O que, que vocês indicam aqui para quem está nos ouvindo?
Não, você quer dos livros?
Ih, me pegou de surpresa, mas então eu vou nos meus dois prediletos. Mas aí são livros. Também gosto, tem um filme muito legal. Lara, eu acho que gosta desse
aí,
também.
Aí, já tem três dicas.
É livro que eu vou no filme, então.
Então, eu vou no livro. Eu tenho dois livros legais que eu gosto. Um se chama... É um livro cristão, porém, que hoje é utilizado até em treinamento de empresas, né? Porque dá para se extrair muita coisa. Ele se chama Campo de Batalha da Mente. E ele fala justamente de como a nossa mente... pode trabalhar contra nós. A mente é bombardeada de pensamentos e você precisa selecionar eles. Perceber quando esses pensamentos precisam ser valorizados ou diminuídos. Então, é um livro muito interessante. Eu gosto dele. E o outro é... eu até já citei ele lá no Instagram, Anatomia de uma Dor, de C.S. Lewis.
O primeiro que as mães de cardiopatas adoram, então se alguém estiver entrando nesse mundo agora, tem o filme Quase Deuses, que fala da primeira cirurgia cardíaca numa criança com tetralogia de Fallot. É uma história real contada num filme, um filme já antigo. Então, assim, é para entrar um pouco no mundo da cardiopatia congênita. Mas o meu preferido para as mães, ultimamente, já é de alguns anos, é o Milagres do Paraíso. É, a criança tem uma mãe, uma família e uma criança doente. A criança não tem cardiopatia congênita, mas aquela mãe é um exemplo do que a gente diz aqui. Como ela foi buscar o atendimento, a cura para essa criança e como ela acreditou e foi atrás do que tinha que ter... fez o que tinha que ser feito, né? Então, eu gosto muito desse filme. Mostra essa força que as mães têm, que elas tiram, a gente não sabe de onde, quando precisa.
Boa, obrigada, gente. E onde que o pessoal te encontra vocês, então? É no Instagram, cardiopatia_congênita, é isso? Tem mais em algum lugar?
Não, a gente também está no Facebook, Cardiopatia Congênita, do mesmo jeito, mas o nosso principal foco é no Instagram mesmo. Pode procurar a gente por lá.
Muito obrigada, Lara. Obrigada, Jana, por compartilhar aqui a vida de vocês com a gente, trazer informações para quem está entrando aí nesse universo agora também. Muito obrigada por terem topado. Lara ainda está na Itália, né, Lara? A gente teve que achar aqui um horário, né, para o fuso horário bater. Obrigada pelo esforço
Obrigada
aí de vocês.
Obrigada pelo convite. A gente fica sempre feliz quando esse tema é divulgado. A gente sabe da importância, né, já falamos. Então, obrigada por dar espaço também para esse tema.
Eu que agradeço, gente. Até a próxima,
Até
então.
Até mais. Beijo.
Agora eu vou conversar com a Priscila Maruoca, que além de ser cardiologista pediátrica, é minha irmã maravilhosa. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no meu podcast, Priscila. E se apresente, por favor, antes para quem está nos ouvindo. Quem é você?
Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, então, além de ser a sua irmã, eu sou médica com especialização em pediatria, em UTI pediátrica e, por último, em cardiologia infantil. E hoje, a maior parte do meu tempo, eu fico na cardiologia infantil.
Por isso, ninguém melhor que você para falar aqui para a gente. Então, vamos começar falando sobre justamente como diagnosticar essa cardiopatia. Como que a mãe vai conseguir descobrir isso? Já é na gestação? É importante que se descubra na gestação? Em que momento que é importante procurar saber se o filho tem algum problema no coração?
Bom, esse ponto eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem menos informação, na verdade. A cardiopatia congênita, ela tem tratamento e o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível. Hoje em dia, a gente já tem ferramenta que é viável para a gente fazer essa pesquisa, né? Para a gente fazer esse diagnóstico ainda na gestação. Mas a grande maioria só vai saber que o filho tem cardiopatia congênita depois do nascimento. E esse depois pode ser, às vezes, um pouco tardio, né? Então, quando a gente fala sobre o diagnóstico, pode ser feito, sim, durante a gestação, e a nossa maior campanha é que ela seja feita mesmo durante o pré-natal.
E é obrigatório fazer esse exame aí durante o pré-natal, ou nem todos os médicos pedem? Como que funciona isso? Seria até importante ser, então, obrigatório, né? Se acaba ajudando descobrir precocemente, né?
Com certeza. Hoje em dia, ele não é um exame obrigatório para todo mundo que está grávida, né? Chama ecocardiograma fetal. É um exame de ultrassom que a gente consegue ver como é o coraçãozinho do bebê ainda na barriga da mãe. Então, a gente vê a parte tanto do ritmo quanto a parte anatômica, como ele é formado, tá? E por que que isso não é ainda um exame que eles consideram, que o SUS considera que seja obrigatório? Primeiro, por falta de profissionais mesmo, né? Que essa tecnologia, ela, vamos dizer, ela é um pouco recente. São poucos profissionais que têm a capacidade de avaliar o coração desse feto. Então, quando você torna um exame obrigatório pelo SUS, você tem que ter a quantidade de profissionais aptos a fazer esse exame. Isso aí não acontece. Fora isso, como a gente sabe que isso pode ser possível, como é feito hoje? Quando você faz o pré-natal, existem os ultrassons, né, que você faz de rotina, e essa pessoa que faz esse exame, ele pode ver se tem alguma alteração sugestiva de cardiopatia congênita e se a mãe tem algum fator de risco para ter bebê com cardiopatia congênita. Se isso for positivo, aí ele encaminha para fazer exame em algum centro que tenha esse especialista. Porém, grande parte dos bebês que nascem com cardiopatia congênita não são filhos de mães com fator de risco e não foi detectado durante o exame de pré-natal de rotina alguma alteração que sugerisse uma cardiopatia congênita. Aí você vê que a grande maioria nasce sem ter o diagnóstico mesmo, tá? Por isso que a nossa campanha é de ser mesmo obrigatório. E fora da rede pública, a gente tem falado muito isso, porque os pacientes conseguem ter acesso a esse tipo de exame durante o pré-natal.
E o que, que pode evitar descobrindo antes? Consegue fazer uma cirurgia quando ainda está no período aí da gestação? Talvez até escolher um hospital mais ideal para o bebê nascer? O que, que pode ajudar e o que, que pode evitar a gente descobrindo essa cardiopatia ainda na gestação?
São esses dois pontos os principais mesmo que você falou. A grande maioria das cardiopatias, mesmo essas mais críticas, que vão precisar de uma assistência logo após o nascimento, elas não vão precisar de interferência no período da gestação. Porém, tem uma ou outra que precisa sim, e a medicina fetal ela tem evoluído muito. Tá? São poucos centros que fazem ainda, mas existem algumas cardiopatias que se for feito alguma intervenção no período fetal, esse bebê se desenvolve bem e nasce bem. Mas isso é bem raro. Se a gente pensar na maioria das cardiopatias congênitas, elas se desenvolvem bem enquanto é feto e é o nascimento que vai ter a repercussão. Então, essa questão de programação de parto é o principal. Por quê? Porque existem as cardiopatias críticas, que ele precisa de uma assistência assim que nasce. E essa assistência envolve uma UTI. Então, tem muitas vezes que esse bebê pode nascer num centro que não tem esse suporte, ele vai precisar, com uma certa urgência, ir para um centro de referência onde tenha um cardiologista para fazer o diagnóstico, para iniciar o tratamento correto nas primeiras horas de vida. Então, quando você tem esse diagnóstico pré-natal, você consegue sim melhorar a evolução desse bebê e também prevenir até o óbito dele. Porque isso daí acontece.
E qual período da gestação que consegue diagnosticar? Tem um período, uma margem aí de período ideal para se identificar alguma cardiopatia?
Existe. Inicialmente, a gente preconizava a partir das 22 semanas de gestação até a 28ª. Hoje, a gente está pedindo com mais antecedência, em torno da 18ª semana. Por quê? Porque se faz o diagnóstico dessa cardiopatia, que precisa de uma intervenção no período fetal, ele vai ter tempo hábil para isso, tá? Como essa não é a realidade, é uma realidade, na verdade, recente, por isso que essa idade gestacional mudou recentemente, né? Como só de uns anos para cá que essa medicina fetal começou a se desenvolver, por isso que reduziu para 18ª semana. Mas, até pouco tempo atrás, a gente falou a partir da 22ª semana de gestação. E se ficou muito tarde, isso, daí pode ser que não seja, que a gente não consiga ver. Por quê? Aí o bebê já está maior, tem bastante líquido, já tem muito cálcio no ossinho dele, então fica difícil para ver o coração. Então tem que ser até a 28ª.
E quais os problemas aí que o bebê pode ter? E a criança também, né, por ter algum tipo de cardiopatia. Acredito que sejam vários aí diferentes, dependendo também do tipo da cardiopatia, né? Mas daria para dar uma, mais ou menos, uma noção básica aí dos sintomas, quais os problemas que a criança vai enfrentar para frente, o bebê também, o bebezinho, quais sintomas que ele tem. E até na barriga também, tem alguma dificuldade de crescimento?
Sim, a restrição de crescimento do feto é um sinal de cardiopatia congênita, tá? Então, se o obstetra que está fazendo o seu pré-natal verifica que o seu feto não está crescendo adequadamente, ele tem que investigar uma cardiopatia congênita. Mas, normalmente, por conta da fisiologia da circulação fetal, o que, que é isso? É a forma que é a circulação desse feto, que depende da placenta e não do próprio pulmão dele, esse bebê nem sabe que tem cardiopatia congênita. Alguns vão ter insuficiência cardíaca intraútero ainda, mas isso é mais raro, são para cardiopatias mais graves, tá? Mas a grande maioria se desenvolve bem e nasce aqueles bebezão mesmo, de 3,5 kg, de 4 kg. Pode assim nascer com peso normal, tá? Quando nasce que a gente vai ver os sintomas. E isso depende muito da cardiopatia, como você mesma falou. Tem vários tipos e ele pode ser tanto assintomático, ou seja, sem sintoma nenhum, e pode ter aquele sintoma com poucas horas depois que ele nasce, de ficar muito roxo, de não conseguir respirar. Então, é uma variedade enorme, tá? Normalmente, o que a gente tem que prestar atenção de sintoma? O ganho de peso. Por quê? O paciente cardiopata, ele precisa de muito mais energia para poder manter esse metabolismo do corpo dele, porque o coração dele precisa trabalhar mais. Era como se ele corresse uma maratona por dia. Então, ele precisa comer mais, tá? Porque ele gasta muito. Então, isso é um ponto, assim, principal. Ele tem uma perda de peso ali que o pediatra vai perceber que não está conseguindo entender. Nossa, mas ele mama e não está conseguindo ganhar peso suficiente. Uma das coisas que precisa descartar vai ser a cardiopatia. Tá? Se ele cansa muito para mamar, normalmente o recém-nascido ele tem uma respiração mais cansada. Para quem tem filho sabe, né, que essa respiração dele é um pouco diferente das crianças maiores. Mas a respiração de um bebê cardiopata é diferente ainda, é um pouco mais cansada. Tem uns sinais que a gente fala quando afunda um pouco aqui a garganta ou quando as costelas aparecem na hora que ele está respirando, ou quando o narizinho abre na hora que ele respira, são sinais de que ele está fazendo força para respirar. Isso não é normal. Um recém-nascido normal não vai ter isso. Então, tem esse cansaço e ele acaba que não consegue mamar. Ele faz sempre pausa para poder mamar pelo próprio cansaço dele. Outra coisa, quando você percebe que ele fica roxo, mas não são todos. Depende da cardiopatia. Ele fica mais roxinho no lábio ou então roxinho nas pontas dos dedos, principalmente quando chora, ele pode perder o fôlego rápido, isso é um sinal também. Ou se as extremidades ficam mais geladas, né? Muito, muito gelados e pálidos, é um outro sinal. Quando diminui diurese, né, quando ele faz pouco xixi, você acha que o xixi dele, mesmo ele mamando muito, ele está fazendo pouco xixi, pode ser um sinal de cardiopatia congênita. Então, tem vários pontos, assim, lógico, que nem todos vão ser exclusivos de cardiopatia congênita, mas na presença desses sintomas, o pediatra tem que pensar nessa possibilidade e aí encaminhar para o cardiologista fazer o diagnóstico. E uma coisa que o pediatra ouve é um sopro cardíaco. Lembrar que não são todas as cardiopatias que dão sopro, tá? Que cursam com esse sintoma, mas é um sintoma importante e alteração de pressão arterial também.
E tem alguns casos em que a pessoa passa a vida toda sem saber que tem algum tipo de cardiopatia, ou descobrem só na vida adulta, ou até alguns casos em que, quando cresce, a cardiopatia some ou não existe?
Não, na verdade, existe. Algumas cardiopatias mais simples e que o defeito é pequeno, você pode nascer com isso, pode ser não ter sintoma nenhum, nunca ninguém perceber e ele fechar naturalmente. Outros continuam a vida inteira e só vão perceber na idade adulta. E isso, quando você percebe só na idade adulta, pode ser ruim, porque você não está tendo nenhum sintoma, porque o seu corpo está acostumando e vai se adaptando com aquela cardiopatia, com aquele defeito. Então, se o coração ele começa a sofrer mais, a ter uma demanda maior, ele vai trabalhar mais. Mas vai ter uma hora que ele vai ficar insuficiente de tantos anos que ele teve que trabalhar mais. Entendeu? É mais ou menos essa relação. Por isso que é importante, sim, fazer o diagnóstico antes, porque se for uma cardiopatia que precisa de cirurgia, o ideal é ainda corrigir durante a infância, uma infância mais tardia, mas ainda corrigir durante a infância. Eu já tive caso, por exemplo, de fazer o diagnóstico em adolescente, porque pela primeira vez na vida foi medir a pressão arterial e viu que estava alto. E aí passou pela consulta e a gente viu que ele tinha uma cardiopatia chamada coarctação de aorta. É quando a aorta fica mais estreita. Isso causa pressão alta só nos membros superiores. Então, foi feito o diagnóstico, ele tinha, eu acho que 15 anos, 14 anos. Então, ele nasceu com isso. E ele dá há 14 anos com essa pressão alta e nunca ninguém tinha medido a pressão dele.
E quando se descobre nessa fase ou na fase adulta, é mais difícil de resolver ou é mais perigosa a cirurgia ou não?
Dependendo da cardiopatia, sim. No caso de uma coarctação de aorta, que foi o caso desse meu paciente, ele fez a cirurgia, acho que 15 dias depois, ficou bem, o coração dele estava um pouco mais assim, musculoso por conta dessa pressão alta que ficou por 14 anos, mas é algo que pode ser revertido, tá? Agora, a gente já também recebeu paciente de 4 anos, que a mãe morava lá no Nordeste, se eu não me engano, e percebia que a criança estava roxa, mas não tinha orientação de que criança nascia com cardiopatia congênita. Quando veio para cá, que a gente fez o diagnóstico, era uma das cardiopatias simples que poderia ter sido corrigida durante o primeiro ano de vida dela, mas ela já tinha 4 anos e todo o corpinho dela, para tentar se adaptar àquela condição, ele ficou num estado de que não adiantava mais fazer a cirurgia, a gente não podia mais fazer a cirurgia, tá? Então, ela, por exemplo, é um exemplo de que se o diagnóstico é feito no tempo certo, ele tem cura, ela ia crescer sem nenhuma sequela e a gente não pôde fazer a cirurgia nela porque o corpo dela não ia aguentar essa mudança depois de 4 anos nessas condições. Então, existe esse outro extremo também. Tudo depende da cardiopatia.
Tá. E quais cuidados que a mãe precisa tomar com as crianças, né, que tenham cardiopatia? Ou, assim, a criança também pode fazer atividade física, pode brincar normalmente? Depende do tipo de cardiopatia. Quais são os cuidados aí que as mães precisam tomar?
O que eu costumo dizer é que a criança com cardiopatia é uma criança normal. A gente tem que lidar com ela como uma criança normal. A gente tem hoje tratamentos que tenta trazer o máximo da normalidade de rotina para essa criança. Depende muito do tipo de cardiopatia que ela tem e do tipo de cirurgia que vai ser feito. Então, não tem como eu comparar uma criança com uma cardiopatia complexa com uma criança com uma cardiopatia bem simples, porque é óbvio que vai ter, assim, vai ter desfechos e vai ter evoluções diferentes, mas todas elas, respeitando as suas limitações e dependendo também do tratamento que ela fez, como ficou a cirurgia, todas elas a gente busca dar uma normalidade. Então, criança cardiopata pode fazer atividade física? Pode, porém, tem alguns tipos de cardiopatia, principalmente de arritmias, que você vai ter que falar para a criança que ela não pode fazer mesmo atividade física, mas são poucas. Ela vai poder casar, ter filhos? A grande maioria sim, então depende do tipo de cardiopatia. E isso também funciona para desenvolvimento, isso porque ela vai querer ser quando ela crescer, se vai conseguir ir para a faculdade. A gente tem que entender que você não pode colocar na mesma sacola todos os pacientes com cardiopatia congênita e falar, essa sacola aqui, esse grupo de pacientes só pode fazer isso. Não, a gente tem que individualizar cada um. Cada um tem a sua evolução, tem o seu tratamento. É muito comum o cardiopata ter associação com síndromes genéticas, então você também tem que ver essa parte, porque isso vai influenciar, por exemplo, no desenvolvimento dele. Então, cada um você tem que avaliar individualmente. A mesma doença em duas pessoas diferentes vão ter evolução diferente. Então, assim, quanto antes você fizer o diagnóstico, quanto antes tratar, e quanto melhor for essa equipe que assiste a criança, melhor vai ser o desenvolvimento dele, tá bom? Se você comparar, que é uma coisa mais comum, eu acho, que para as mães entenderem, eu acho que todo mundo conhece uma criança que tem síndrome de Down, ou já ouviu falar de vizinho, de amigo. A gente sempre fala que não dá para você falar que o paciente que nasce com síndrome de Down, ele não vai conseguir fazer várias coisas. Depende, depende do quanto que ele é acometido com essa síndrome, depende muito dos estímulos que você dá para essa criança, do tipo de tratamento que você dá para essa criança. Eu falei da síndrome de Down porque é uma síndrome que tem muito a ver com cardiopatia. 50% deles têm cardiopatia congênita. Então, a gente tem bastante paciente com síndrome de Down. E aí você vê que tem um leque de crianças diferentes, com desenvolvimento diferente. Vai depender muito disso, do tipo de tratamento, dos estímulos e do que é feito para essa criança.
E Priscila, como é a estrutura aí dos hospitais e preparo também dos profissionais dessa área para poderem diagnosticar? Eles estão preparados para isso? A estrutura também dos hospitais para receber essas crianças também consegue atender todo mundo? Ou tem um déficit aí, tem uma falta de preparo? Como que está nessa área?
Infelizmente, existe um déficit muito grande no nosso país na questão de tratamento dessas cardiopatias congênitas. Se a gente for pensar, e aí esse número é ainda muito assustador, os dados que eu tenho em mente são de 2015, eu não vi nenhuma atualização depois disso. Mas os dados aqui, na região norte, 93% das crianças ficam sem o tratamento adequado. É um número muito grande. Quando você vai para o Nordeste, cai para 77%, ainda muito grande. No Centro-Oeste e no Sudeste, cai para 57%, e no Sul, 46%. Então, por aí, a gente já vê que o déficit de tratamento é grande. Pensando no Brasil como todo, numa média, em torno de 70% desses pacientes não vão ter o atendimento, o tratamento cirúrgico adequado, né? Dessas crianças que precisam passar por alguma intervenção cirúrgica. E isso é por vários motivos. É desde o diagnóstico tardio, porque essa criança acaba recebendo diagnóstico mais tarde, e aí, por conta disso, ela perde o tempo dela de fazer a cirurgia. Então, isso é muito importante a gente avisar que os nossos pacientes precisam ser diagnosticados com uma certa antecedência, precisa ter o diagnóstico precoce para a gente programar todo esse tratamento dela. Falta especialista, então, são poucos lugares que fazem cirurgia cardíaca. A formação dos nossos cirurgiões cardíacos para cirurgia infantil ainda é muito deficitária. Então, por falta de centros que realizam cirurgia cardíaca, essas crianças acabam ficando em fila de espera, buscando atendimento, e grande parte delas não consegue atendimento, tá? E 6% das crianças que são diagnosticadas, que não conseguem chegar a esse atendimento, elas morrem antes de completar um ano de vida. Então, o que mais me dói assim, o coração, é saber que a cardiopatia congênita tem tratamento, ela muda a sobrevida. O que é isso? Essa criança pode crescer, pode ficar adulto, pode ter a família, pode ter uma vida normal, mas por falta de recurso, ela não consegue. Então, não é um tratamento que a gente está indo atrás, não é um tratamento que não existe e que não tem cura. Ele tem, só precisa ser diagnosticado mais precocemente para a gente ter o tempo certo para tratar, e precisa chegar no centro de referência para que isso aconteça, tá? Então, é falta de recurso, é falta de especialista, é falta de estrutura. E isso a gente não vê só lá no Nordeste, só lá no Norte. Lá a situação é pior, mas a gente vê sim aqui na nossa região, né? Eu moro em Campinas, então se você for ver na região de São Paulo, no interior de São Paulo, em cidades vizinhas aqui,
Tem criança que eu sei que está esperando a cirurgia, mas a gente não consegue trazer para fazer a cirurgia e, infelizmente, ela vai a óbito. Então, a gente nem precisa ir tão longe, tá? É isso que deixa, que dá mais, assim, um desespero grande na gente. Por conta disso que a gente sempre refere, que o diagnóstico pré-natal, ele é muito importante para que a gente consiga fazer um plano de tratamento e um encaminhamento dessa gestante para um centro referenciado, porque nascendo nesse centro referenciado, esse bebê tem mais chance de sobreviver.
E Priscila, conta pra gente aqui um pouco sobre a Associação Coração Curumim, como que surgiu, como que ela funciona, que quando você teve essa ideia, né, de criar essa associação.
Ah, essa é a parte que eu mais gosto de falar, então vou falar pra caramba agora. Bom, a Coração Curumim, para quem não conhece ainda, faça meu favor de entrar nas nossas redes sociais, @ Coração Curumim, sem tio e sem o cedilha. É uma associação que a gente fundou faz 4 anos. É, no final da minha residência, veio essa ideia de fundar aqui em Campinas uma associação filantrópica que pudesse apoiar o tratamento das crianças com cardiopatia congênita. É, eu tinha ido já visitado alguns centros, tanto em São Paulo, e fui para um lá no exterior, Canadá, lá no Stollery Children's, e eles, todos esses locais que tinham um desenvolvimento de um hospital com apoio para cardiopata, eles tinham sempre o terceiro setor envolvido. Então, a gente sabe que é muito difícil conseguir investimento de governo para hospital, para investir em tecnologia, aparelhos, leitos de UTI. E a cardiologia pediátrica, como é uma coisa, entre aspas, recente, né? A cirurgia cardíaca veio faz uns 60 anos, mais ou menos, que tem, que a gente consegue operar esses corações. Então, é uma especialidade recente. Então, ela tem pouco investimento, né? Então, a gente não tem hospital, por exemplo, especializado aqui em Campinas, só de criança cardiopata. A gente não tem centros especializados só nisso. E eu vi que nesses lugares tinham, mas que eles sempre precisavam da ajuda do terceiro setor, para tudo. E aí, um certo dia, no final da minha residência, eu fui de ônibus até Rio Preto, com a minha chefe, a doutora Ana Paula Damiano. A gente foi de ônibus, passamos uma noite viajando, e a gente foi numa aula que teve lá de uma associação filantrópica, se eu não me engano, é do Canadá, chama HeartLink. Eles vêm para esses países que são subdesenvolvidos para explicar como trata a cardiopatia congênita. Eles sempre escolhem um centro. E nesse dia, eles fizeram uma cirurgia. A gente ficou vendo assim ao vivo com câmera. Então, o intuito dessa ONG deles lá é trazer como que tem que ser o tratamento das crianças com cardiopatia congênita para esses países que estão em desenvolvimento. E eu saí de lá, voltando com ela de ônibus, falando: nossa, doutora Ana, a gente precisa fundar uma associação filantrópica lá em Campinas para começar uma ação, um movimento de ajuda para os tratamentos, para as crianças que têm cardiopatia congênita, porque só com uma associação, uma organização, que a gente vai conseguir fazer com que Campinas tenha algo desenvolvido. Eu fiquei com aquilo na cabeça e, tipo, sabendo que o terceiro setor ajuda muito nessa parte, e eu sentei e escrevi como que eu idealizava aquilo, né? Então, chamei as pessoas, falei: ó, daqui a um mês a gente vai fazer uma reunião de fundação, criamos o nome, e aí no dia 18 de outubro de 2016, a gente fez a nossa primeira reunião, que a gente nomeou como Assembleia da Fundação da Coração Curumim. E o nosso intuito maior é ajudar, melhorar o tratamento das crianças com cardiopatia, desde a parte social, que é o que a gente mais tem feito, e no futuro ter até um hospital ou um centro especializado em cardiopatia congênita, como a gente tem aqui em Campinas, que é lá o Boldrini, né, que é um centro oncológico. Então, foi essa ideia, a gente está aí já faz 4 anos. Atualmente, a gente atua muito na parte social, em ajudar a família, comprar medicação. A gente ajuda muito com dieta mesmo deles, com leite, né, que é muito caro, tem um leite especial para eles. É, a gente tem em parceria também com o Hospital Vera Cruz para poder realizar alguns exames lá, o exame de angiotomografia, que a gente não consegue com certa facilidade no SUS. Então, a gente fez algumas parcerias assim para conseguir melhorar o tratamento dessas crianças. É claro que a gente é muito pequenininho ainda, né? E como é uma associação filantrópica, a gente depende muito de trabalho voluntário e é muito tempo que se gasta. Então, a gente está caminhando aos poucos, mas o nosso intuito maior é focar na conscientização, no tratamento das crianças com cardiopatia.
Legal. Quem quiser saber mais, então, sobre esse trabalho, é lá no @ Coração Curumim, é isso?
Isso.
Coracão? Coracal Curumim. Tá, e aí por lá também já pode mandar direct para saber como que ajuda, tem alguma forma ou algum outro site direto para ajudar financeiramente também, quem quiser ajudar nessa associação, ou é pelo direct lá mesmo?
Pode mandar pelo direct, a gente tem um site também, mas eu acho que pelo Instagram é a forma mais rápida que a gente consegue responder. Eu acho que é muito importante também falar desse nosso trabalho que a gente tem de informar e de acolher as mães. Faz uns 2 meses que a gente criou esse grupo de acolhimento às mães, que eu acho muito importante. Quem é mãe de cardiopata sabe que na hora do diagnóstico bate aquele medo, bate aquele desespero, e nunca ninguém parou para pensar que uma criança pode nascer com problema no coração. Então, a Coração Curumim tem esse apoio também às mães, e é feito essa parte por mães de cardiopatas que são hoje voluntárias nossa. E aquelas mães que precisam de um apoio mais profissional, a gente tem um psicólogo também voluntário que consegue ajudar. Então, esse trabalho aí de acolhimento às mães tem sido muito legal e muito importante para elas também conhecerem, para elas fazerem pergunta, porque surge muita dúvida. No caso, quando a pergunta é mais direcionada para a parte médica, daí sou eu que respondo tudo mesmo. Mas tem muita coisa que as próprias voluntárias, que são mães, né, respondem e já conseguem acolher essa mãe aí.
Legal. E as pessoas que queiram te conhecer mais, além do perfil da Coração Curumim, como faz para te encontrar nas redes sociais?
Eu estou no Instagram também, como Priscila.maruoca.
Priscila.maruoca, Priscila com SC, né? E o Maruoca, que nem o meu aí, com KA no final.
E tem o da nossa clínica também, né? Do nosso grupo de cardiologistas pediátricos que a gente atua aqui em Campinas, que se chama Grupo Congênitos, com U. Que a gente está lá no Instagram, a gente tem o site também. E a gente sempre põe várias informações sobre cardiopatia congênita lá, qualquer dúvida, e também quando não é congênita. Então, às vezes a mãe fala, nossa, mas meu filho está com dor no peito, tem uma arritmia, então todas essas dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar lá com a gente.
Legal, e me fala aí uma dica da semana para quem esteja nos ouvindo, de algum filme, série, livro, não precisa ser sobre o assunto, pode ser qualquer um aí que você esteja assistindo que você acha legal. O que, que você tem para indicar?
Eu vou dar a dica de um livro que eu ganhei de uma aluna e que eu gostei muito de ler, tem muito a ver também com a minha profissão e com o que eu vivo, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que é uma médica, escritora, fala sobre cuidados paliativos. E no nosso dia a dia, a gente acaba vivendo muito isso, né? Então, apesar de ser um tema médico, assim, um tema sobre cuidados paliativos, eu acho que vale a pena todo mundo ler esse livro um dia.
Muito obrigada pela sua dica, obrigada por tirar nossas dúvidas aqui também. Tudo sobre cardiopatia congênita. Então, quem quiser saber mais, vai lá nos perfis que ela sugeriu aí. Obrigada, Priscila, por ter participado pela primeira vez aqui.
Muito obrigada a você. Adorei participar, e quando você tiver mais temas assim, você pode me chamar, porque eu adorei.
Sucesso, obrigada, até a próxima. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa A Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast. E quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui. E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Agude Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil. E a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa A Gente Conversa. E quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.